Olá! Está começando o programa Boletim no Rádio, onde a equipe de jornalistas do Sistema FAEP-SENAR comenta as matérias que vão ser veiculadas na revista, que é o nosso boletim informativo, da semana que vem. Essa revista está repleta de coisa boa, não é, Bruna?
Exatamente. Tem uma matéria sobre o balanço dos fóruns, né, do Paraná livre de febre aftosa sem vacinação. É uma matéria que ela traz, vamos dizer assim, né, a conclusão desses fóruns que foram realizados, já vem sendo realizados aí no mês de maio, em 6 municípios aqui do Paraná, o último em Curitiba. E são os fóruns que vieram para levar informação, né, para os produtores, técnicos, médicos veterinários, enfim, todo o pessoal envolvido no setor sobre a retirada da vacinação, né, e o que vem a seguir, né? Quais serão os próximos passos, o que os produtores têm que ficar atentos, quais serão as vantagens, os benefícios.
E você acompanhou esses eventos aí no interior do estado também, né, Bruna? Deu bastante gente, o pecuarista prestigiou esses eventos, como é que foi?
Sim, o interior deu bastante resultado, o pessoal estava bem interessado mesmo. Diria que foi acima das expectativas, né? Todo mundo estava comentando que foi acima das expectativas, cerca de 4.300 pessoas para mais aí. E bastante gente interessada mesmo. Acho que o pessoal tem dúvidas, né, sobre essa questão, está interessado, quer saber o que vai acontecer. E as palestras foram bem elucidativas, né, sobre essa questão.
A pecuária também está presente no boletim informativo da próxima semana, mas num cenário que não é assim tão positivo, né, como esse da sanidade aí que a Bruna acabou de falar. Uma matéria que me chamou muito a atenção é o aumento aí dos crimes de roubo e furto de gado, né? Ô Felipe Aníbal, você que apurou esse assunto, tá feia a situação no interior, né?
Olha, André, os produtores com quem a gente conversou estão reclamando bastante, e o que chama a atenção é que são casos que não se restringem a uma região específica, mas que estão espalhados por praticamente todo o estado, né? Talvez de forma mais aguda nas regiões norte e noroeste, que tem se concentrado mais esses casos, e cujo modus operandi dos bandidos tem variado muito entre as modalidades de furto, né, que são em que não há grave ameaça, não há em que as cabeças são subtraídas sem que o produtor perceba, né, geralmente na calada da noite, ou então alguns casos em que os animais são abatidos dentro da própria propriedade e os bandidos levam apenas a carne. Mas há relatos também bastante preocupantes de casos de maior violência, né, em que as quadrilhas invadem as propriedades, mantém as famílias todas reféns e, enfim, com esse cenário que, inclusive, deixa um prejuízo psicológico para as famílias, né?
Ah, com certeza. Vale lembrar que a Federação da Agricultura, ela vem encarando esse problema de frente já faz muitos anos, né? Até houve o lançamento de uma cartilha para instruir a família do campo como aumentar, melhorar a sua segurança da propriedade. E agora também teve mais uma ação da FAEP nesse sentido, Aníbal?
Uma ação imediata da federação nesse sentido foi que o presidente aqui da federação, Agide Meneghetti, enviou um ofício à Secretaria de Estado da Segurança Pública pedindo a realização de uma força-tarefa que aí congregue a Polícia Civil e a Polícia Militar, no sentido de coibir de forma mais firme, de forma constante, esse tipo de crime, né? E vale lembrar também, eu conversei com um delegado que deu algumas dicas simples que os produtores podem adotar no sentido de contribuir com as investigações caso seja vítima desse tipo de crime e também para acabar coibindo, né, esses casos. Um deles é que os produtores formem pequenos consórcios ali na micro-região em que eles se encontram e instalem câmeras de segurança voltados para as estradas rurais que sejam maior via de acesso. Porque isso, no caso de eventual furto ou roubo, ajude ali a polícia a identificar o veículo que os criminosos estão usando e, a partir disso, ampliar as investigações. Uma outra boa dica é que os produtores rurais façam grupos de WhatsApp e troquem informações constantes. Viu alguma movimentação estranha ali, manda uma mensagem no grupo, vi um veículo com tais características circulando por aí, é bom ficar de olho e tal. É aquela coisa de um cuidando do outro, né?
A gente vê que medidas simples, às vezes, têm um grande resultado, né? Outra matéria aqui que está muito completa e traz um panorama bem bacana aí nesse boletim informativo ela diz respeito à suinocultura, né? Eu queria falar agora com o Antônio Senkovski, que fez essa matéria. Parece que esse cenário aí que vem da China está influenciando aqui o suinocultor paranaense. Como é que é isso, Antônio?
É, André, a peste suína está pegando na China, né? Os analistas ainda não têm um número exato de o quanto esse problema está afetando a suinocultura chinesa. Lembrando que a China é o maior produtor de suínos do mundo, né? E eles têm lá um plantel enorme e esse problema está afetando diversas regiões e fazendo com que os produtores tenham que eliminar seus plantéis, né? Em alguns casos. E isso, apesar de ser uma coisa ruim para o setor localmente, na China, né, tem gerado uma oportunidade aqui para os paranaenses e para o Brasil como um todo. A suinocultura, né, a gente vem acompanhando aqui, os leitores do Boletim Informativo sabem que nos últimos anos ela vem passando por problemas, por uma situação difícil, né? De demanda, de preço ruim e tudo mais. E esse cenário agora se inverte, né? No mês de abril, os dados do Ministério da Agricultura, né, apontam que houve uma exportação de 73% maior pelo Paraná para os países, aliás, como um todo, né? Mas principalmente puxado pela China.
Olha,
então,
aí
é uma grande oportunidade. E ao mesmo tempo, você também, o leitor que estiver interessado no boletim informativo, pode conferir isso com mais detalhes, né? Mas aqui trazendo uma pílula para quem está nos ouvindo, existe um cenário muito favorável por conta também de uma redução no custo de produção, porque o milho teve uma queda no seu preço. Então, há um ano atrás, o milho atingiu seu pico de preço e de lá para cá, o preço do suíno subiu. Então, o preço do milho caiu e o preço do suíno subiu, o que faz com que o custo de produção seja menor e o preço pago pro produtor pela carne suína também seja melhor.
Vai ser mais fácil fechar as contas, então?
Esse ano tem tudo para ser muito bom. Inclusive, a gente também traz um cenário de expectativas, né, sobre os próximos meses, aí, pelo menos até o fim do ano, começo do ano que vem. A expectativa é realmente que os suinocultores tenham um cenário favorável e ganhem mais dinheiro aí em relação ao que vinha acontecendo, com muita gente trabalhando até no vermelho, né? Até mês passado.
E será que vai ter um cenário favorável também no clima? Eu vou perguntar agora para o Felipe Aníbal, que falou com o agrometeorologista Luiz Antônio Lazinski. É esse o nome do...
Luiz Renato Lazinski.
Luiz Renato Lazinski, eu sempre confundo.
Bateu na trave.
Você me desculpa aí, Lazinski, se você estiver nos ouvindo. Como é que fica o clima agora nesse ano agrícola, meu caro Aníbal?
André, havia uma expectativa no início do ano de que esse ano fosse... que essa temporada fosse marcada por um El Niño bem forte, bem definido. O El Niño, que para quem acompanha o clima já está acostumado, né? É um fenômeno meteorológico caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Isso acaba, de certa forma, influenciando todo o clima do continente, né? Essa previsão, de acordo com os meteorologistas, notadamente pelo Lazinski, que foi um dos que a gente ouviu, não está se concretizando, né? Os efeitos do El Niño estão bastante fracos, quase neutros. E o que isso vai se traduzir na prática? Vai se traduzir num inverno bem definido. Ou seja, os meses de julho e agosto, principalmente, vão ser bastante frios. E, diferentemente do ano passado, em que havia temperaturas bem baixas, mas intercaladas com veranicos, esse ano não, as temperaturas devem ser um pouquinho mais altas, frias, mas um pouquinho mais altas em relação ao ano passado, mas sem essas ondas de calor. E, em contrapartida, devem haver mais chuvas do que o ano passado, então deve ser um inverno um pouco mais molhado do que houve no ano passado.
Maravilha! A matéria de capa do boletim informativo dessa semana traz uma reportagem aí sobre a vida do instrutor do Senar. O Antônio, você sabia que um instrutor do Senar chega a ganhar, às vezes, mais do que um professor universitário?
De fato, uma oportunidade bastante interessante aí para os profissionais relacionados ao campo e também para outros profissionais, né, que o Senar não tem instrutores apenas nas áreas específicas,
é verdade.
Veterinária, não é mesmo, André?
Além dessas profissões clássicas, né, a engenheiro agrônomo, veterinário, também existem nos quadros do Senar economistas, administradores, uma série de profissionais aí para complementar justamente o serviço que é oferecido aos produtores rurais. Então, essa matéria, além de mostrar que essa oportunidade de vida é uma oportunidade bacana aí para o crescimento pessoal e profissional, também está chamando os interessados a participar aí do processo seletivo, tem um edital aberto para contratação. Então, se você tem vontade de ser professor, de ser instrutor do Senar, o momento é esse. Você pode entrar no site www.sistemafaia.org.br, acessar esse edital e começar a participar do processo seletivo.
Quem é que fez essa matéria aí, André?
Essa matéria foi este que vos falo, André Amorim. Falei com vários instrutores. Foi uma matéria que me deu grande prazer, porque a gente está sempre colhendo, vendo o lado do resultado do curso, os números, e a gente não vê que por trás disso tem uma pessoa, tem um ser humano que também se realiza a participar desse processo.
E André, o que me chamou a atenção nessa tua matéria aí foi esse aspecto de realização profissional mesmo, né, dos instrutores. Fala um pouquinho sobre isso, cara.
Pois é, uma coisa que a gente pensa, né, o instrutor ele vai dar aula, ali acabou, mas não é bem isso. O instrutor, além de ele estar se atualizando constantemente, ele tem oportunidade no Senar de construir uma carreira paralela, se ele quiser. Ou seja, se ele vai ministrar um curso na área de grãos, ele também pode atuar nessa área de outra forma. Eu conversei com instrutores que têm empresas, conversei com uma instrutora que está podendo continuar a estudar, que o horário é flexível, permitir, está fazendo doutorado, ou seja, mais conhecimento lá na ponta para o produtor. Conheci instrutores que a profissão passou de pai para filho, mostrando que é uma carreira promissora aí, né, que está agremiando gerações aí, né, para levar conhecimento e informação para o campo. E é isso, minha gente. Queria agradecer aí a participação dos jornalistas do Sistema FAEP Senar. A coordenação da comunicação é de Carlos Guimarães Filho. E nós ficamos por aqui essa semana e nos encontramos na semana que vem com o Boletim no Rádio. Até a próxima!